Hoje, na tarde em direto, estamos à conversa com os Buda Power Blues, que em conjunto com a cantora jazz Maria João lançaram uma nova música. Chama-se Missing You, é o primeiro avanço de um novo trabalho em conjunto que vai sair muito em breve. Vamos estar à conversa com Buda Guedes e também com Nico Guedes já a seguir, mas primeiro, claro, ouvimos a música.
Guess no love affair gets us right up there, so the heart won't bear.
Oh. It's time you leave me, baby, with that word maybe. Fragile me cracks down.
Breaks, baby.
So I sing this song.
Ah,
oh, 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 missing you, babe. Missing you, babe.
Ah,
yeah.
Ah,
watching you, babe. Moving on the starry line, I tell him now I'm fine, but I ache like hell.
Now I have this quiz, getting tougher is very dangerous.
Oh, cause it makes me feel less and less love real, to the point I just win this loving game.
Oh,
I just quit your baby. Yeah. Oh, watching me, baby.
Sou tão bem, não sou este encontro entre os Buda Power Blues e a Maria João. É uma música nova, chama-se Missing You. Foi o nosso pretexto para convidarmos o Buda Guedes e também o Nico Guedes dos Buda Power Blues, que se juntam agora a nós, são os nossos convidados de hoje. Bem-vindos.
Olá, olá.
Olá.
Bem-vindos, bem-vindos.
Buda, vamos começar por
muito
ti.
Boa tarde.
Esta música conta uma história de amor, um casal separado. A ideia foi ir buscar também aqui a sonoridade das músicas românticas dos anos 50?
Sim, a música é do Nico, até curiosamente, e ele enviou-me uma ideia de música cantarolada, com a linha de baixo criada e com a linha vocal e a letra, e a ideia era ir buscar um pouco aquela estética anos 50, super sonhadora, com influência na música havaiana, americana, na costa oeste dos Estados Unidos.
Eu tenho pena de não conseguir mostrar.
Essa a inspiração.
Tenho pena de não conseguir mostrar o vídeo. É o único defeito da rádio, é esse. Eu digo muitas vezes isto, é não ter a possibilidade de vez em quando ir mostrando umas coisas. Mas, Nico, o vídeo que realizou para esta música parte de uma ideia muito, muito engraçada. Dois manequins separados. Há aqui um certo paralelo também com a pandemia, com o afastamento a que muitos casais também se viram obrigados, enfim, a estar, não é? A estar separados. É isso que isto também representa?
Também, sim, nós na verdade com o vídeo acabamos por criar uma nova narrativa para que a música não ficasse fechada só no círculo amoroso do que é um luto entre o final de uma relação. Então o que nós fizemos foi ir buscar um bocado a atualidade, até porque gostamos disso, nós gostamos de editar discos quase todos os anos nós editamos um disco. E o disco deste ano acaba por ser também uma fotografia do que se passa neste momento. Então acabamos por usar a pandemia para se refletir no vídeo e para mostrar um bocado como os músicos principalmente se sentiram enclausurados em casa sem poder tocar, daí os manequins estarem presos na montra, imóveis e sem se conseguirem mexer. E depois, claro, juntei a parte romântica da música para explicar a separação entre duas entidades, entre duas pessoas que deixam de se poder ver com a venda de um dos manequins por causa da pandemia, por causa da crise económica que isso também gerou no comércio e tudo mais. Então fizemos assim uma espécie de piscar de olho a várias situações contemporâneas que estão a acontecer por causa da pandemia e ao setor das artes e económico e das lojas e tudo mais, e transportamos isso para o vídeo, quase como um sinal de esperança, um sinal de... A música acaba por ser um elemento que nos cura bastantes males e bastantes coisas.
Exato.
E, portanto, nós queremos sempre usar a música como nesse sentido, e não no sentido de autoflagelação.
Certo. Portanto, para quem nos está a ouvir, quiser espreitar esse vídeo, está nas plataformas habituais, no YouTube, basta procurar pela vossa página. Em 2017 já tinham gravado também um disco com a Maria João, depois de alguns concertos juntos. É um encontro perfeito, a voz da Maria João cola muito bem com aquilo, com a linha que vocês querem seguir.
Eu deixaria o Buda responder, mas eu pessoalmente acho que sim. Acho que tanto o timbre do Buda com o timbre da João são absolutamente distintos e acabam por criar uma colagem, um universo bastante interessante.
Já agora vou colocar algumas músicas de fundo do vosso primeiro trabalho em conjunto, enquanto nos explicam. Buda, enquanto nos explica essa ligação com a voz da Maria João, é uma colagem perfeita.
Eu acho que o Buda se calhar ficou perdido aqui na ligação. Portanto,
bom, é possível, cínico, sim.
Lançar e responder.
Claro.
Não, e até como exterior, como membro exterior, acho mesmo isso, que a voz do Buda é super powerful e super grave e super volumosa, e a da João é mais sutil e mais melodiosa e tem um range incrível, ela abarca vários tons, quase não tem tonalidades. E de facto esta junção das duas características tão distintas faz com que os concertos fiquem, e os discos também, fiquem super interessantes, porque de repente estamos a misturar azeite com vinagre, estamos a misturar sal com pimenta e a coisa resulta tão bem que quisemos continuar a aventura e fazer este segundo disco.
E o que é que nos pode contar já sobre esse trabalho? Sairá em junho, é isso?
Sim, nós estamos a apontar a saída para junho do disco, porque, na verdade, ele foi gravado antes da pandemia, mas foi finalizado durante a pandemia, ou seja, se deu o lockdown, o Buda continuou a gravar vozes e tudo mais, e alguns arranjos que nós fomos fazendo, e, portanto, também se sente no disco alguma dessa transparência do gravado também em casa. O processo foi iniciado no estúdio, mas de repente foi acabado de gravar em casa e achamos que tinha que ser lançado agora, ou seja, aguentar mais tempo não fazia sentido.
Mas o que é que significa isso de essa passagem de gravar no estúdio para gravar em casa? O que é que isso significa também do ponto de vista sonoro? Se mudou muita coisa, se notam também essas alterações, ou se para quem vai ouvir é praticamente a mesma coisa?
Eu acabei por gravar apenas a voz em casa e uma ou outra guitarra talvez em casa. O Carl gravou um contrabaixo na casa dele, então assim algumas coisas pequeninas, mas o disco não denuncia.
O objeto final não é isso, não denuncia
processo.
Esse processo, é isso?
Eu estou a ouvir com algumas falhas, não sei se vocês me estão a ouvir bem.
Estamos a ouvir bem, Buda, mas enfim, isto, a rádio neste contexto também tem destas coisas, não é? As ligações são todas feitas à distância, infelizmente não as podemos ter aqui connosco, mas não sei se percebeu a pergunta do João, se o resultado final não denuncia esse processo feito à distância. E já agora aproveito para vos perguntar se ficaram fãs deste processo à distância ou não. Nada substitui uma ida ao estúdio, não é? Essa partilha em estúdio.
Claro, o que nós temos feito é, em estúdio nós gravamos a banda, ou seja, gravamos todos juntos, E isso, e os discos são sempre gravados todos juntos, instrumentos todos ao mesmo tempo, e acabamos por sentir a banda a tocar junto, a tocar os instrumentos a vibrar, etc. A única coisa que foi gravada em casa foi a voz do Buda e um contrabaixo do Carlo, como ele disse, e neste caso não se sente, na verdade, nenhum decréscimo de qualidade, porque todos temos home studios, vá, estudos criados em casa, que dão para partilharmos ideias entre uns entre os outros, portanto o disco não ficou afetado. E pronto, o que aconteceu foram as vozes que foram gravadas posteriormente.
Certo, e portanto esse lançamento acabou por não ficar também adiado? Para vocês faz sentido lançar um disco agora também? Enfim, já estamos numa fase em que já é possível existir também concertos, o que é essencial para vocês também promoverem esse trabalho.
Sim, parece-me que o mundo está a voltar ao normal, que é excelente para todos os músicos, e por isso também fomos aguardando a edição do disco, porque os discos no nosso nicho de mercado fazem sentido com concerto e fazem sentido para as pessoas que vão ver concertos, portanto,
e
felizmente...
E isso, quando falas de disco,
mais.
É o formato físico também, não é?
Sim, sim. O disco físico, que nós ainda somos uns românticos, ainda insistimos em fazer o disco físico.
Isso é bom.
E vamos fazer edição vinil em princípio, portanto queremos acreditar que as coisas ainda funcionam dessa forma. Acaba por ser o disco nos concertos acaba por ser também um souvenir para as pessoas que vão ao concerto e levam uma lembrança daquele concerto e daquele espetáculo em forma de disco e em forma de música, que acho que é a melhor lembrança que se pode levar de um concerto.
Certo, e portanto o vinil até voltou a estar na moda, não é? Portanto é logo aí também uma ótima notícia para os vossos fãs.
O vinil é também mais colecionável e é fruto daquilo que nos têm vindo a pedir nos concertos que fizemos na tour do primeiro disco. Muita gente nos perguntava no fim do concerto se não tínhamos ainda em vinil, e portanto este ano decidimos fazer uma edição limitada em vinil e ver como é que as coisas andam.
Até porque visualmente vocês usam sempre uma linha também muito interessante, e para quem gosta de colecionar este tipo de coisas acaba por ser uma mais-valia. Como é que foi este vosso último ano também, com este clima todo de incerteza que se viveu? Nós tivemos aqui a conversa com muitos músicos ao longo destes meses, alguns que nos confessavam que pensaram até às vezes em desistir, em atirar a toalha ao chão, porque as circunstâncias são mesmo muito complicadas. Como é que foi no vosso caso?
Assim, desistir já nem faz sentido para mim, porque eu não sei fazer outra coisa. E acho que todos nós temos a mesma perspectiva. A música é sempre a nossa forma de vida, a nossa locomoção. Agora, curiosamente, eu pensei que pudesse ter alguma inspiração neste período que tivemos parados para compor, e realmente isso foi quase nulo, porque a vivência não é nada interessante. A vivência de estar em casa parado, se calhar vai dar um disco muito giro daqui a 10 anos sobre esta experiência que passamos agora, quando já nos estivermos a rir deste processo e das entrevistas por Skype e das aulas por Skype e de tudo, pela escola, etc, né? Mas foi sobretudo estranho não saber quando voltaríamos, estranho ver certas coisas a abrir e a música constantemente fechada. Grande parte dos músicos são sócios gerentes, como é o meu caso, portanto temos a nossa própria empresa, somos os patrões, os empregados, a mulher a dias, etc, e durante muito tempo não tivemos qualquer apoio do Estado. Continuamos a pagar as seguranças sociais e as coisas todas.
Claro, as despesas continuaram a ser as mesmas, esses apoios tardaram bastante. Bom, em relação àquilo que vos espera no futuro, já há por aí concertos, no próximo mês o disco, já há por aí concertos agendados ou não?
Já há muita coisa, felizmente, e está assim de repente nesta última semana ou duas, parece que já não temos tempo suficiente para fazer tudo o que nos estão a pedir. O que é ótimo por um lado, estranho por outro, porque estamos em velocidade lesma há um ano e agora voltamos à velocidade foguetão, mas estou muito esperançoso com este futuro que se avizinha e sobretudo voltamos aos palcos.
Quando se vai num foguetão, depreende-se que se pode ir até quase ao infinito, não é? Até onde é que vocês querem ir?
Mais ou menos por aí, talvez um bocadinho mais, como diria o Jorge Jesus, né?
Exatamente, e portanto têm essas ambições agora este disco com a Maria João, mas também pretendem lançar coisas enquanto grupo também, dentro de uma perspectiva diferente, ou nem por isso?
Nós tentamos não nos pisar muito, porque apesar de tudo estes concertos com Blues Experience acabam por ser, somos nós os três com a Maria João, né? Portanto tentamos que não saia um disco nosso em trio, para não confundir o público e não saturar o mercado também, porque infelizmente Portugal é um país bastante pequeno, não nos permite assim tanto tocar tanto e repetir salas, etc. Portanto tentamos organizar estas edições de forma mais lógica um pouco, mas nós não estamos à procura de fazer nada em especial ou em concreto. Estamos sim muito motivados em fazer a música que gostamos e fazer aquilo que achamos que é artisticamente relevante, e isto dá-nos um gozo imenso, e temos a esperança de que também dê gozo às pessoas e que o nosso público possa vir aos concertos, comprar discos, falar connosco e estarmos aqui juntos nesta aventura, porque isto acaba por ser uma junção de duas partes, ou seja, nós não existimos sem o público e o público precisa de música, portanto acabamos por estar aqui, somos dois lados da mesma moeda, né?
Claro, e estamos todos muito sedentos disso. Sim.
Desculpa, deixa-me só dizer que este disco acaba por ser o décimo disco da carreira de Buda Power Blues, o que traz também um fator engraçado de celebração, ainda por cima ser com a João e ser ao fim de tantos anos a gravar e a produzir discos. Portanto, para nós também ainda é um motivo extra de orgulho ser o décimo disco de Buda Power Blues.
Claro que sim. A João, que não está connosco nesta entrevista, eu creio que está em concerto em Espanha, portanto não está connosco, mas daqui segue um grande, grande beijinho também.
E um dos nomes maiores da música portuguesa também neste momento e também a brilhar lá fora.
É isso mesmo. Portanto, hoje estivemos à conversa com o Buda Guedes e com o Nico Guedes, fazem parte dos Buda Powers Blues. Para estar a par das últimas novidades é também segui-los nas redes sociais, ir ouvir e ver esse vídeo da música Missing You no YouTube. Buda, Nico, muito obrigada, boa sorte para vocês e vamos estar muito atentos às vossas novidades. Voltaremos a conversar muito em breve. Obrigada.
Muito obrigado.
Obrigada.
Deus, até à próxima.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.